Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Vocês já estão vendo que daqui do meu lado, a Mônica. Nós já vamos conversar com ela, que ela vai contar todas as histórias, como é que é viver com a cabeça nas nuvens, porque essa vive nas nuvens. Bom, então, já que estão todos aqui, boa noite. Obrigada por participarem conosco dessa live. A Mônica já está aqui do meu ladinho. Hoje ela ficou bem legal. E ela vai nos contar como é que é essa vida de andar voando por aí. Que eu acho que todo mundo quer andar de cabeça nas nuvens, né, Mônica?
Oi, boa noite, Vera. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui para estar conversando aqui com você e contar um pouquinho aqui das histórias, né, aéreas.
Muita história, né, Mônica?
Tem bastante.
Pois é. Então, para a gente entender um pouquinho a tua história, como é que você começou?
Ah, eu sempre fui uma criança que... Sempre fui muito curiosa. Muito curiosa, sempre gostei de esportes. É, fiz vôlei, natação, balé clássico. E aí, quando eu tinha uns 16 anos de idade, um irmão de uma amiga minha começou a fazer paraquedismo. E eu e ela perguntamos para ele se a gente podia fazer também. E na época, acho que ele não queria ter... Ele era mais novo até do que a gente. Aí acho que ele não queria ter a gente por perto, né? Porque ela ia atrapalhar, né? E aí ele falou que não, menina não podia. Mas um belo dia ele convidou a turma para ir na casa dele. Ele ofereceu um lanche, um jantar, alguma coisa assim. E a gente estava lá e ficamos assim, curiosas, né? Olhando o que estava rolando lá. E daqui a pouco entraram duas meninas que estavam na sala e entraram no corredor para ir no toalete. E aí a gente já interceptou perguntando, mas vocês são as namoradas, os paraquedistas? Elas, não, a gente salta também. E aí, jeito, né? Aí a gente começou a saltar.
Não acredito, ele enganou vocês para não deixar.
Ele tentou, né? Só que ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não
teve então você jeito. Começou novinha, com 16 anos, você começou a saltar.
16 anos.
Você começou a saltar na região de Botucatu ali?
Não, Boituva.
Boituva.
Boituva é o Centro Nacional de Paraquedismo do Brasil e é uma das áreas que mais tem movimento no mundo. Boituva está um centro impressionante mesmo, cresceu demais, o maior centro de salto duplo, as pessoas têm procurado muito fazer salto duplo. Essa aí já está mostrando aí o voo, né?
Já está mostrando voos. Eu já quero falar nos voos. Eu quero ainda saber como é que foi a reação dos teus pais quando você, com 16 anos, disse, mãe, pai, eu quero saltar.
Ah, meus pais sempre foram pessoas maravilhosas e me deram total liberdade para mim e para meus irmãos. Para a gente, realmente, eles sempre incentivaram a gente em busca dos sonhos. Não ficar dentro da caixinha, né? E sou eternamente agradecida por eles terem dado toda essa chance, né? Porque não são todos os pais que têm esse tipo de cabeça, né? Mas o meu primeiro salto, na verdade, eu contei depois de ter feito. Porque, porque isso eu sei que era melhor contar depois do que antes, que tem a preocupação. Eu vou falar porque agora meu filho está saltando e mesmo é casa de ferreiro espeto de pau. Eu já estou saltando com ele, tudo junto, né? Mas às vezes quando ele vai sozinho, ele me liga para depois do salto, fala, foi tudo bem, foi tudo maravilhoso. Mãe é mãe, né? Não tem jeito.
Sério? Então você ainda tem mesmo que o Rodrigo, que é o nome do teu filho, né?
Ele fez o primeiro salto duplo, tem até uma foto aí, não sei se o Yuri vai achar, tem uma foto que ele está duplo no outro paraquedista e eu estou junto com ele saltando. Ele fez aos 16 anos o salto duplo e agora com 26 o bichinho do Aerococcus picou e ele... Ah, é essa foto! Olha o dia maravilhoso! Ele tinha 16 anos aí.
Não, imagino a emoção que você teve soltando com o próprio filho.
Sim, não, é indescritível. E o momento que eu estou passando, saltando com ele agora, né? Que agora ele fez o curso, já salta sozinho, não é mais duplo. E está entusiasmadíssimo com o esporte. Tá? Agora ele está me entendendo, né? Muito mais, porque até então ele não era um apaixonado. Ele é músico, como eu te mostrei o clipe, né? Ele é apaixonado pela música, mas ele está entendendo esse outro lado da vida também e está fascinado. É barato.
Não, o clipe, eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, aí o Rogério Caggiano, deu boa noite.
Ah, então, Luca, paraquedista da minha equipe, uma pessoa maravilhosa.
Opa, então você vai falar da equipe, eu quero entender isso. Eu passei o clipe para todo mundo ver, porque está sensacional, e você pilotando o avião com ele atrás.
É, exato. Bom, mas aí, né, comecei o paraquedismo com 16 anos, mas também fiquei como ele está agora, né? Simplesmente viciada. Tudo na minha vida era voltado para o paraquedismo. Eu fiz uma viagem sozinha para os Estados Unidos, porque aqui era bem difícil, demorado, tudo. Fiz uma viagem sozinha com 18 anos para os Estados Unidos para que minha progressão técnica fosse mais rápida. Fui para Zephyr Hills, dei acho que uns 20, 30 saltos lá. Aí voltei bem melhor para os saltos aqui, né? E aí eu entrei na faculdade de arquitetura, né? Então, saltava de fim de semana e durante a semana fazendo faculdade. E em 83, eu conheci o Carlos, meu marido, pai do Rodrigo, né? E ele piloto. Ele piloto, publicitário. E aí até aparece aquela foto, tá os dois beijando ali, aquela primeira foto.
Isso, foi de novo.
É, isso aí é uma foto de eu saltando, né? Essa foto aí. E a gente se apaixonou, e aí ele começou a saltar, ele não saltava ainda, e eu não voava também. E aí depois que a gente se conheceu, ele começou a saltar, e eu comecei na sequência a voar. E ele já, com todo o conhecimento que ele sempre teve de publicidade, ele foi conseguindo patrocínios. Em 83, a gente tinha o patrocínio da Cinzano. O patrocínio era muito mais combustível e hospedagem e alimentação nas cidades, né? E a gente fazia apresentações, era mais o estado de São Paulo, nos aeroclubes, fim de semana. Então, era mais custear os voos, os saltos, e era muito divertido. Só que o Carlos, com a jogada dele de publicitário, em 87, ou um pouquinho antes de 87, ele ofereceu um cliente dele, que era a Onyx Jeans, que era um grupo...
Acabaram de pôr aqui, ó. Só te interrompendo. Uhum. Acabaram de pôr aqui, ó. Tempos que vieram em São Lourenço, Minas, com a equipe Sim. Onyx Jeans.
Exato. Acho que uma das primeiras apresentações da época da Onyx foi São Lourenço. Oh, e aí ele apresentou para o cliente achou fantástico que era a Onyx, e fizemos uma amizade com os donos, com a família, com os funcionários, foram 11 anos de patrocínio, que começou em 87 e foi até 98. E a gente montou uma trupe enorme, porque eram... três aviões, tinha um caminhão que levava um balão e um jipe para fazer o resgate. Então, a gente tinha uma equipe enorme, 10 paraquedistas, os pilotos, os mecânicos, o pessoal de solo. A gente levava uma tenda também, que montava a tenda nas cidades. E a gente fez turnês, né? A gente fez uma turnê pelo Nordeste, com praticamente 30 apresentações. Então, a gente passou um mês e meio fora, voando por todo o Nordeste. Muito gostoso. Porque a gente veio por muito lugar que não, não... Teve lugar que a gente saltou que acho que o pessoal pensou que a gente era uns alienígenas, uns astronautas. Muito legal, porque nunca tinha visto. Nunca tinha visto.
É uma coisa... única. Mas vocês foram para o Nordeste, para levar os aviões, vocês foram voando?
Sim. Esses aviões vão voando. Vai pingando, né? Por exemplo, para sair daqui, você daqui vai até Rio de Janeiro, depois vai para Vitória, depois vai pingando, pingando até chegar lá em cima. E essa apresentação foi lá no Piauí, Maranhão, Paraíba. Foram várias apresentações.
Sim, imagina, indo uma flotilha no ar. É flotilha também que se fala, né? Para aviões.
É, isso aí é o meu marido no verde e eu no lilás.
Ah.
É uma imagem bem bonita, né?
Linda essa imagem. E é lindo que teu avião é lilás.
É. Essa é uma história interessante de contar também. O Carlos, vamos dizer assim, a gente ficou com a Onyx, né? De, como eu falei, até 98. E 98 mudou um pouco o foco deles, foi mais para exportação e a gente ficou sem patrocínio. Aí, na época, o Carlos falou: nossa, a gente tem que arranjar um outro patrocinador, porque manter toda essa frota assim, sem ter alguém custeando, fica difícil. Aí ele proferiu assim, ele falou: olha, a gente precisa arranjar um patrocinador, nem que tenha que pintar um avião de roxo, ele falou roxo na época do que lá, roxo com uma bolinha amarela. E você acredita que na sequência acabou aparecendo a Oi. E na Oi teve que pintar o avião de roxo, lilás, com uma bolinha amarela escrito Oi em branco. Eu falo, é incrível, né? O que a gente fala, tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque às vezes acontece.
Gente, então essa é a história do avião lilás. Olha essa foto, é lindíssima.
Linda, né?
Olha e essa foto.
Sobrinha chorou. Ele de líder, eu tô de segundo, acho que o terceiro é o Hernani. No beat é o Marcelo, e ali embaixo acho que não consigo ver direito se é o Riquieri. Acho que é o Riquieri ou o Denis, é. E a gente sempre tem os nossos aviões, e às vezes voava um avião mais radical, que é o Riquieri no Sukhoi ou o Denis no Extra. Fica bem legal também. Fica bem bonito a apresentação.
Olha, cada imagem.
Ah, é o Extra aí. Uhum. Daí essas apresentações foram na Academia da Força Aérea, aqui em Pirassununga, né? No Domingo Aéreo.
Nossa, demais! E tudo é um treinamento, né, Mônica?
Sim,
porque para vocês chegarem nessas posições, vocês têm que se comunicar muito.
É, exato. Olha... E o Carlos, como líder, ele sempre ia fazendo o briefing, definindo as manobras que a gente ia se apresentar e sempre mantendo o ritmo e mantendo o briefing, né? Não fazendo nada, não mudando nada do briefing.
Porque não parece tão simples, né, para quem, mas imagina, tu tem que coordenar e manter todo um alinhamento ali.
Sim, exato. E o voo de formatura é uma coisa muito, muito agradável para o piloto, né? No começo, nossa, você cansa, porque é como se você fica dura, né? Aí depois você vai se soltando, é como se tivesse a asa do outro avião, é a sua asa, né? Então, até você conseguir chegar nesse ponto, tem que ter bastante treinamento, bastante. Ah, essa filmagem é bem legal. Eu acho que é uma saída para ida para Pirassununga.
Esse é
o nome negativo que tem, né? Até tirar o avião do hangar, abastecer. Junta todo mundo, faz o briefing, a tropa toda, um monte de gente, né?
E a maioria de quem voa aí também salta?
Tem vários que voam e saltam, não são todos, mas normalmente quem voa, quem começou a voar para saltar depois é mais difícil, né? Fala assim, são loucos, né? Normalmente as pessoas começam primeiro como paraquedista para depois voar. Ao contrário, às vezes é complicado, porque falar, ah, não vou saltar, tá louco, sair de um avião que tá funcionando.
Pra quê? Mas o piloto fala isso?
Ah, tem piloto. Tem piloto, por isso que eu tô falando. Normalmente quem salta, aí depois vai voar. Aí, às vezes, quem voa, vai saltar depois, fica mais, sabe, não é uma coisa tão normal, né? Porque imagina, você está pilotando o avião, Você fala, ah, vou saltar. Mas tem vários que acabam fazendo também, né? Acabam curtindo. Também a hora que dá o primeiro salto, aí se entusiasma.
Eu até achei que fosse uma coisa meio lógica. Não, você é piloto, você também gosta de saltar. Porque até por uma segurança, qualquer emergência.
A gente, vamos dizer assim, muito, ainda mais quando você vai fazer acrobacia, né? Quando você vai fazer acrobacia, que pode ter algum problema estrutural ou qualquer coisa assim, sem dúvida que é muito mais seguro você ser paraquedista, que aí você vai saber como sair do avião, você vai ter mais confiança, né? Do que simplesmente saltar, só saltar, você vai ter mais confiança. Ó, aí tá vendo, ó, o voo na ala, né? Isso daí, justamente pra, essas imagens foi justamente num translado, ou de ida ou de volta, que aí a gente vai fazendo esse voo bem juntinho, assim. Que o pessoal do paraquedismo fica filmando também do lado de fora do avião.
Mônica, quantos metros é o máximo de altitude de vocês num voo? Porque o avião está aberto, a cabine está aberta.
Quando a gente subia com o T6 para fazer escrita com fumaça, a gente chegava no máximo a 13 mil pés, 12, 13 mil pés. Mais do que isso, você precisa de oxigênio. Você precisa de oxigênio para voar. E para fazer o desenho com a fumaça, então, quanto mais alto é melhor. Então, na época que a gente estava com a Oi, que a gente ficava desenhando no céu Oi, que começou assim também, o da Oi foi... Não eram apresentações em aeroclube, nada. O que eles queriam, mais queriam, é que a gente desenhasse o Oi nos céus. E aí começaram com dois aviões, a gente começou só com dois T6s fazendo o Oi no céu, aí depois o terceiro T6 também. E aí depois a gente mostrou para eles que o paraquedismo também chamava bastante atenção. E aí também o paraquedismo começou a participar. Mas isso tudo foram etapas, né? Acho que durante uns dois anos, uns dois, três anos, foram só os aviões.
Ah, depois, só te interromper um pouquinho. A Lu acabou de dizer, amo, minha melhor amiga e tal. A Lu que nos apresentou, né?
Ela que nos... Lu, um beijo grande para você.
Ela é Bárbara. Ali apareceu o Oi. Tá, a manobra, Lu, Mônica, para entender, quando é que tu começou? Porque tu tá com 16 anos, começou a saltar, conheceu o Marcos, o Carlos. Como é que foi para você começar a fazer acrobacias?
A acrobacia foi bem depois. Tanto que durante muitos anos... A maior parte minha no circo aéreo foi como paraquedista e, vamos dizer assim, organizando, eu fazia toda a parte da administração, a parte de solicitação de NOTAM, coordenando sempre todo o pessoal. Eu comecei a voar o T6, eu acho que foi em 2006. Eu tirei o meu PP, eu tirei o PP em 90. Comecei a voar em 90. Quer dizer, já voava antes, mas aí tirei o PP em 90. E aí o Carlos me deu um aviãozinho que chamava Beagle. É um monomotor, pequenininho, de quatro lugares. Um avião fantástico. Chegamos aí com ele até Buenos Aires. Sempre fomos bastante aventura mesmo. E aí depois eu comecei a voar outros monomotores também. Comecei a lançar paraquedista também. Aí depois chegou uma hora quando a gente veio para Campinas, que a gente comprou o hangar agora que onde estão os aviões, aí a gente teve que vender o meu avião para entrar com parte de pagamento da compra do hangar. Aí eu fiquei sem voar, falei, ah não, vou ficar sem avião. Aí eu falei, ah não, vou voar o T6. Aí ele, não vai não. Eu falei, vou.
Ai, ele não queria que você voasse.
Ah, não, no começo, vamos dizer assim, eu entendi ele. Ele ficava preocupado, porque, né? Preocupação, né? Porque eu temei um avião, né? Mais bojudão, aquele avião grande, pesado. Era uma certa preocupação. Mas no dia que ele viu eu solar, que foi um voo maravilhoso e tudo, aí depois só me deu força. Aí ele curtiu. Aí então eu comecei a fazer os traslados. Eu não fazia as acrobacias. Eu muitas vezes trasladava o avião de um lugar para o outro, mas não fazia o show. No show eu saltava. Eu sempre saltava de paraquedas no show. E fazia toda a organização. Aí depois chegou uma hora, uma amiga falou para o Carlos, mas por que que ela só está transladando e por que que ela não está fazendo a apresentação? Aí foi incrível. Ele falou, não, então ela vai começar a fazer a apresentação também.
Ah, ele foi assim que ele viu. E é porque, claro, como o marido sempre sente aquela insegurança, né? Vou colocar minha mulher em risco, mas eu acredito que ele deve ter sentido muita admiração quando você começou.
Muito. Aí, não, depois que eu comecei, aí não teve mais jeito, né?
A Lu Fernandes está pondo, Vera, esse casal nos mostrou muitas aventuras, que vocês são demais.
É, isso é verdade, fomos. Nós fizemos translados também, trazendo aviões de amigos dos Estados Unidos para o Brasil. Sim, a nossa vida sempre foi bem de aventura mesmo.
Sempre no ar, praticamente.
Sempre.
E quando o Rodrigo nasceu? Porque são 26 anos atrás. Você chegou a voar grávida naquela época ou a saltar?
O Rodrigo ainda brinca assim, mãe, eu sou meio doidinha, eu só fui grávida até o quinto mês. Mas olha, o incrível é que não tive nenhum problema, nada, absolutamente nada, foi super tranquilo a gravidez. Olha aí, tá vendo? Só ia estar o Extra fazendo essa manobra, um roto router em volta da fumaça do beat.
Caramba, que...
Bem legal, né?
É linda, as imagens são lindas, incríveis. E eu imagino a coordenação de vocês saltando aí.
Uhum. E o Rodrigo, aí quando ele nasceu, 40 dias depois dele ter nascido, eu já voltei a saltar. E engraçado que as pessoas elas não entendem muito isso. Tinha gente que falava assim, bom, agora que você está sendo mãe, não está na hora de você parar isso daí? Eu falei, mas por que parar? Isso já virou, é uma paixão. Estou feliz fazendo isso, por que que eu vou te parar? Eu vou parar? Não, mas é muito perigoso. Mas na vida, as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. E a gente tem mais é que fazer o que a gente gosta, né? Não adianta ficar... tudo pode acontecer.
Adorei isso. Né? Que do outro
lado. Esse é o briefing, né? A gente está fazendo um briefing, exatamente mostrando, se concentrando nas manobras que a gente vai fazer, né?
E, Mônica, uma coisa, eu nunca voei de manobras fazendo acrobacia. Eu imagino, olhando até as imagens, quando você mandou, eu já fiquei enjoada. Eu imagino que deva dar muito enjoo.
Então, tem gente que tem o estômago mais, mais sensível e dá uma enjoada. E o que eu já percebi? O enjoo, ele dá, por quê? Porque você está com medo... Você trava, né? E aí você começa a se sentir mal. Mas se você vai se... A dica que eu dou é sempre quando vai fazer esse tipo de coisa, ou vai andar numa montanha-russa, você dá aquela respirada, assim, acho que aí você pensa em outra coisa na hora que você está coordenando a sua respiração, aí você não trava e não dá um enjoo, entendeu? Acho que é algo mais ou menos assim. E não é só... tem gente também que enjoa em montanha-russa... Eu acho que é mais assim, eu acho que é você tirar o teu foco do medo, né? Quando você está com medo, tudo fica ruim, né?
Bom, já que você está falando em medo, o Marcos colocou as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Eu também, Marcos, eu amei essa frase. Essa frase é linda, Mônica.
Essa frase é muito legal e é a primeira vez que eu escutei. Foi o Will Smith, aquele ator, ele contando do primeiro salto que ele fez, acho que foi em Dubai, e ele nossa, queria, tinha tomado uma cervejinha, e falou, não, vou saltar, vou saltar. Aí chegou no dia seguinte, ele estava torcendo para o avião quebrar, torcendo para chover, e o meu marido sempre falou isso antes dele saltar também. Ele falava, você vai, fala que vai fazer um negócio, mas chega na hora do vamos ver, você quer que tudo dê errado para você não ter que saltar, né? Para você não ter que honrar você ter falado que ia saltar. Ah, é o peruca isso, é o peruca, Rogério Cagiano. E aí ele fala que na hora do salto, você começa a sofrer por antecedência de coisas que não vão acontecer, né? Já fica achando que vai morrer, achando que vai dar tudo errado. Aí o Will Smith fala exatamente isso. Na hora que ele sai, né? Que ele fala que o instrutor fala assim, nós vamos sair no 3. Aí fala no 1, 2, no 2 e já sai, né? Aí aparece ele falando, dá aquele susto, aquela coisa. E depois ele fala, pô, foi maravilhoso. Foi uma das melhores sensações que eu tive na vida. E sentir isso. E aí que ele fala a frase, que as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Porque toda aquela coisa que você fica preocupado, achando, tá, nada disso aconteceu. O que aconteceu foi uma coisa maravilhosa, um momento maravilhoso que ele passou. E ele tem usado, usa isso em palestras, eventos, falando para as pessoas realmente, que adianta você ter o medo, não vai resolver nada, né? Só vai te piorar.
Ok, mas voltando ao medo, mas você sente medo? Qual, num desses momentos, esses anos todos, viajando, saltando, fazendo acrobacias, você já sentiu um medo muito grande?
Olha, o que a gente sente, por exemplo, a gente fez uma apresentação uma vez lá no Maracanã. Então, você pousar num lugar assim, tão restrito como é o Maracanã, você fica bem ansioso, porque se você errar, você vai bater, né, ali naquele caldeirão, né? Então, vamos dizer assim, eu sempre ficava mais preocupada quando ia fazer pousos em lugares bem fechados, assim. A gente saltou, na época, muitas vezes na Fenite, que era ali no Anhembi, tinha que pousar num lugar super pequeno, no Maracanã, onde eu estou falando. Aí teve um outro lugar, um salto noturno, que era mais ou menos um estacionamento super pequeno. Então, eram pousos restritos. Então, nessa hora, você fica bem concentrado e acho que tem aquele medinho ali, né? De errar. Aquele medinho de errar. Não é o medo de morrer. É o medo de errar e não tá fazendo uma apresentação, você tem que fazer perfeito, né? Você não quer errar, né? Eu acho que é mais essa sensação de querer fazer o certo, querer fazer o perfeito e saber que você tá, pode entrar um vento, pode dar alguma coisa assim que prejudique, né, a sua performance. Então, é a busca da perfeição.
Aí tá, e já aconteceu em algum desses momentos... porque temos que ver o lado também meio negativo, que já aconteceram erros em apresentação?
Ah, teve, vamos dizer assim, a gente estava fazendo uma apresentação, acho que em Fortaleza, que venta pra caramba, né? Fortaleza venta muito. E tiveram dois paraquedistas, assim, que pousaram na água ali, né? Na arrebentação da praia mesmo, né? Nada, deu tudo certo, mas, vamos dizer assim, não pousaram na praia, né? Não pousaram na areia, eles pousaram na água ali, né? Mas super
tranquilo. Porque cair na água, molha paraquedas.
Molha. Mas já teve uma apresentação que a gente fez proposital. Proposital mesmo. Essa foi muito divertida. Essa eu vou contar porque foi muito divertida. A gente fez uma apresentação em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e era uma festa da Marinha. E aí, o objetivo era pousar na... A gente fez como se fosse uma balsa, 9 metros quadrados, 3x3. E eu peguei, assim, umas câmeras de caminhão, uni uma na outra, e depois colocava uma lona em cima, e a gente tinha que pousar em cima desse alvo, que era micro, né? Na hora que a gente subiu a 12 mil pés, olhava lá embaixo, a gente botou até uma poita embaixo para o alvo ficar fixo, né? Deu um trabalhão super grande para fazer esse alvo, né? Aí, quando olha lá de cima, o alvo, nossa, vira uma formiguinha lá embaixo, né? Uma coisa super pequena, né? Mas eu falei, ah, eu vou pousar, porque o trabalhão que eu tive, se eu não pousar nesse alvo, eu vou ficar. Mas foi tão engraçado que a gente acha que eram uns 10, 12 paraquedistas. Só eu e outro e mais outro pousamos. O resto foi todo mundo para a água. Mas foi uma diversão tão grande. E o objetivo era esse mesmo, era causar aquele impacto do público ficar torcendo para conseguir pousar. Mas era muito difícil mesmo. Eu falei, ah, eu consegui. Eu pousei porque eu que tive que botar a mão na massa e preparar esse alvo todo, né? Foi engraçado. Foi muito engraçado. Só que não dá para a gente ficar fazendo isso toda hora, porque quando você molha o paraquedas, molha o equipamento, molha o velame, aí tem que secar, tem que lavar, água salgada, né? Então, aí a gente teve que dar essa parada.
Mas essas apresentações vocês fazem mais de um salto, então.
Ah, sim, tem vez. Depende do que o patrocinador quer, né? Tem apresentação que é por exemplo, essa do Maracanã era só um salto e pronto. Tem apresentações que normalmente quando são, por exemplo, na AFA, na Academia da Força Aérea ou Aeroclube, aí às vezes tem o fim de semana inteiro. A gente dá dois, três saltos no sábado, mais dois no domingo, aí faz a apresentação dos T6, um no sábado, outro no domingo. Isso vai de acordo com o cliente, vai de acordo com o que é. Como o cliente quer, entendeu? Que nem eu falei, teve as da Oi, não tinha nem paraquedismo, era só o desenho com fumaça no céu. Aí
Sim.
teve a apresentação na Red Bull Air Race, que aí foram os T6, não tinha paraquedista e tinha o Albatroz também. Que o Albatroz você já deve ter visto também, que é aquele que é um anfíbio que pousa na água, daquele filme dos Mercenários. Lembra dos
Sim.
Mercenários, do Sylvester Stallone?
Sim.
Esse avião a gente também fez várias apresentações, saltei dele também. Muito legal. É
E
único.
vocês têm aí no hangar, tu tá no teu hangar.
Tá, está lá sim.
Ó, gente, o pessoal que está assistindo, eu sou uma que quero visitar o hangar da Mônica, que eu acho que deve ser uma visita incrível, ver todos esses aviões e saber todo o trabalho de vocês, né, Mônica?
É, porque todo mundo só vê a coisa bonita, né? Só vê o bônus, não vê o ônus, né? O trabalho todo da manutenção desses aviões, de deixar em ordem, é um trabalhão. É um trabalhão. E organizar toda a equipe também sempre foi muita gente, né? Então, quando tem muita gente, você tem que fazer um monte de briefing, tem que organizar quem vai dormir com quem no hotel, quem vai ficar responsável. Para manifestar, é um trabalho grande.
E até de acontecer assim, Mônica, numa apresentação, vocês faziam com quantos aviões? Cinco, seis?
O máximo, vamos dizer, tinha os três T6, né? São os de acrobacia, o Beach, que é o que lança os paraquedistas, e o Albatross também, né? O Albatross chegou a fazer a apresentação junto.
Tá. Aconteceu em algum momento, porque tem todo lado emocional, o lado psicológico da pessoa, de alguém ter medo e não e desistir, dizer não, eu não vou voar hoje, não tô legal.
Olha, por incrível que pareça, não me lembro disso. Não me lembro. Já aconteceu assim, tipo, de alguém na noite anterior comer alguma comida que passou mal. Aí, lógico que não teve como voar no dia seguinte, mas o problema, né?
Sim.
Mas não de tipo chegar e falar, não vou voar, não vou saltar. Sinceramente, não me lembro. E aí, peruca, você está ouvindo aí, peruca? Me ajuda aí. Já aconteceu alguma dessa? Eu não lembro. Eu não lembro.
Que
Olha,
legal, que bom. Olha isso.
eles são super animados. Os paraquedistas são super animados, estão sempre curtindo muito, sentem muita falta, porque esses anos agora. A nossa última apresentação com o paraquedismo foi em 2018.
É. São 3 anos.
São 3 anos. Eu continuo saltando, mas não é em apresentação. Mesmo a semana passada, fui saltar, como meu filho está saltando, vou para Boituva saltar. Mas a apresentação já faz tempo que a gente não tem nenhuma.
Está na hora...
Maior
poderiam as empresas, agora que as pessoas estão muito em casa, fazer umas apresentações mesmo, em regiões onde tenham mais prédios, mais coisas, que as pessoas possam ver vocês saltarem, né? Não sei se é possível também.
É um momento que não está tendo, né? Está tudo bem devagar nessa área mesmo, né? Não está tendo nenhum show aéreo. Nada.
Ó, o Rogério escreveu aí para ti, ó. Oi, que eu saiba, não ocorreu, não. Ninguém desistiu.
A memória às vezes dá uma falhada, mas eu realmente não lembrava, não.
Ah, depois eu vou passar o contato, porque a Araucária Turismo está pedindo contato para as apresentações.
Legal.
Porque realmente, né, Mônica, eu acho que está na hora de voltar tudo isso, essas apresentações, porque são fantásticas, é lindo. E todo o engajamento de uma equipe, porque tem que ter muito treinamento e reciprocidade, você tem que ter um contato muito grande, né?
Sim, e a equipe é muito entrosada, né? Isso aí que eles estão fazendo... chama trabalho relativo de velame, tá vendo? Monta um em cima do paraquedas do outro, né? Isso daí é outra coisa que é bem... Fica muito bonito no céu e o público aplaude muito, gosta muito de ver também, tá pousando juntos, né? E a gente chegava a fazer apresentações com 4, 5, para que nem os... Tá vendo? 4 aviões assim, 4, 5 paraquedistas, um em cima do outro também.
Não, é muito, é bastante treino também, né?
Sim, sim.
Ó, a Lu Fernandes está dizendo que ouvir o som dos motores desses aviões é algo maravilhoso.
É, porque a gente fala que eles são, o audiovisual deles é fantástico, porque eles são grandalhões, né, e barulhentos, porque o som do motor radial... Ele é um som inconfundível, né? As pessoas, vamos dizer assim, se apaixonam, né? Se entusiasmam. Então, é um som muito bonito, muito diferente, né?
Mônica, uma pergunta meio triste. Não faz muito tempo que o Carlos partiu, né?
Foi, sim.
Subiu um pouquinho mais. Como é que está sendo agora para você levar o hangar e reunir toda essa trupe do voo, do paraquedismo?
Antes dele falecer, já não estava tendo muita apresentação, né? Como eu te falei, a última apresentação nossa foi em 2018. E ele faleceu em setembro de 2019. Mas a gente já não vinha tendo muita apresentação, já estava bem com pouca apresentação. Então, eu tenho feito, eu acabei fazendo algumas apresentações depois disso, sozinha, fazendo só o voo no meu T6, só um avião, né? Então, não está tendo, toda essa equipe não teve nenhuma depois que ele faleceu. Já não tinha, né? Já não estava tendo, bem devagar mesmo.
Tá. E tu ia sozinha, porque você assumiu toda essa parte dos voos, do hangar, né? Ó, aí o Skyrider está dizendo, temos patrocinadores de plantão, quem sabe para colocar o circo aéreo de novo no circuito. Eu apoio, não posso patrocinar, mas eu apoio. Quem tiver aí publicitários de plantão, pensem nas campanhas aí dos clientes.
O Peruca não desiste, ele sempre fala, o apelido dele é Peruca, né? Uhum. O Rogério, ele sempre fala, não podemos desistir, a gente tem que conseguir botar essa turma de volta no ar, né? É o sonho de todos, né?
Com certeza. Olha o que é. Então, o mais longe que vocês foram foi para o Nordeste, então, voando para a apresentação.
Foi. Acho que o mais longe que a gente foi Belém do Pará. Belém e Salinas, no Pará, em Salinas. E no sul a gente foi para Porto Alegre, Torres, Florianópolis, Fizemos bastante apresentações pelo Sul, Ciúma, Londres. Nossa, é um monte. Acho que são mais de 100 cidades. A gente tem um mapa lá no hangar com uma taxinha e no nome de cada cidade que a gente se apresentou.
Olha, isso é incrível. É muito legal. E como é que está sendo? Porque o Rodrigo está começando a aprender a voar, né?
A saltar.
Mas ele a voar também, ou não?
Não, voar ainda não. Ele quer fazer o PP também. Foi agora que eu falo, o bichinho do aerocóptero picou ele e agora ele está infectado.
Ele vai começar o legado de vocês, né? Continuar o legado, não começar. Sim, levar sim. O legado junto, né?
É, exato. Até então, a paixão deles é a música, né? Música, mas ele está agora morrendo de vontade de... Hoje ele deu 3 saltos. Ele já foi ontem à noite, eu falei que não podia, hoje eu tinha compromisso aqui com vocês também. Aí ele falou, mãe, mas eu vou. E tava um dia lindo, né? Hoje tava maravilhoso, não tinha uma nuvem no céu, tava o famoso céu de brigadeiro, né? Ele tá super entusiasmado.
Eu nunca saltei. Eu só voei uma vez duplo de parapente, que eu adorei e tal. Porque o Yuri saltava, ele saltou quando era jovem também. E ele sempre dizia para mim, Vera, o salto, a pessoa tem que ser bem tranquila. Ele sempre achou que eu era muito agitada. Tem um pouco a ver esse lado da pessoa?
Ah, não sei. Eu sou agitada também. Acho que eu sou bem agitada também. Acho que a hora que... Não sei, acho que tem pessoa calma e pessoa agitada que na hora que salta vai dar certo para as duas pessoas. Não vejo que isso possa ser algo que vá atrapalhar. Não.
Alguma interferência. A Lu Fernandes, que está aí assistindo, a Lu também é uma mulher bastante agitada, faz milhões de coisas, né? E salta, voa, faz também, acompanha, né, a Mônica?
Sim, sim. Eu não vejo motivo, não. Uma coisa que eu achei super interessante essa semana que eu fui lá com o Rodrigo, que achei demais, vamos dizer assim, tem pessoas... vamos dizer assim, com mais idade já, com 40, 50 anos, querendo realizar o sonho. Eu fiquei, assim, achei fantástico, né? Porque, falo, como eu comecei com 16 anos, é muito mais fácil, né? Que com 16 anos, a gente não tem medo de nada mesmo. A gente acha que você é uma super mulher, um super homem, você não fica buscando os riscos, você fica buscando a solução, né? Mas já uma pessoa mais velha, né, já com mais idade, já sabe todos os riscos, tudo pode acontecer, e a pessoa mesmo assim enfrentar os medos e ir lá saltar, fiquei fascinada. Tem muita gente buscando, eu acho que essa pandemia também está ajudando as pessoas, em certo ponto, a buscar os sonhos, não deixar de fazer aquilo que... A vida é curta, a gente não pode... fazer as coisas que a gente gosta, né? Por medo.
Eu lembro uma vez a mãe de um conhecido nosso, muitos anos atrás, ela tinha acho que 80 anos e o sonho dela era voar, saltar. E ele levou ela para saltar, com 80 anos.
É? Assim, fazendo salto duplo, né? Leva para fazer
salto duplo.
É. Lá eu fiquei sabendo também que já levaram pessoas, acho que um pouquinho mais de 80 anos e tudo, e a pessoa fica fascinada, né? Realiza um sonho.
É. Mônica, está passando essa imagem. Você está virando o avião, né? Você está virando totalmente.
Está fazendo um tunô aí. O TMEI é um avião que ele não dá, vamos dizer assim, ele não voa com G negativo, só G positivo, né? Então o TMEI faz looping, tunô, oito cubano. Não faz manobras estoladas, coisa que o Extra, o Sukhoi fazem esse tipo de voo, né? Mas é um voo fantástico, o voo também. Ele é muito gostoso, ele é muito dócil, apesar de ser um avião grande, pesado. Ele é um avião maravilhoso de voar.
Quem estava contigo nessa imagem que passou agora era a Lu!
Foi a Lu, eu falei, Lu, Hoje vai fazer um pôr do sol maravilhoso. E eu não estou contente de saber que eu estou aqui no chão. Vamos embora comigo? Ela foi.
Ela foi.
Nossa, foi uma delícia. Foi.
Ela escreveu agora que é muito relativo, que você é uma pessoa tranquila e agitada.
É, eu acho que eu sou. Eu, por isso que eu falei, eu acho que tem momentos que eu sou agitada, tem momentos que eu sou tranquila.
É tudo a concentração, né? É. Ser responsável naquele momento.
Sim, exato, exato. Nós tivemos trasladando um avião de um amigo nosso, dos Estados Unidos, para cá. A gente saiu da. Esse avião a gente saiu da Flórida mesmo, né? Indo pelas ilhas do Caribe, aí entrou no Brasil. E a gente estava fazendo a última perna para chegar aqui em Amarais, aqui em Campinas. A gente tinha decolado de Uberlândia para vir para Campinas e teve uma pane no avião e era como se, vamos dizer assim, como se o avião estivesse ficando sem combustível. Travou a seletora que seleciona. O avião normalmente tem vários tanques, 2, 3, esse tinha 5 tanques. E aí a seletora ela travou no tanque que já estava terminando o combustível. Então, a gente não conseguiu selecionar para o tanque que tinha combustível. Então, é como se a gente estivesse ficando uma pane seca, né? E nesse dia, eu vi que realmente eu consigo ser calma também. Porque eu falava, a gente vai conseguir. E o Carlos pilotando e eu auxiliando ele, né? Tentando dar bomba para poder pegar o máximo de combustível que ainda tinha no tanque. E a gente conseguiu. A gente conseguiu pousar tranquilo em Araraquara. Vamos dizer assim, tem sorte nisso daí também, né? Porque para vir de Uberlândia para Campinas, ele poderia ter vindo por Poços de Caldas, que é uma área mais montanhosa, ou ele preferiu vir por Araraquara. E a gente estava alto quando aconteceu isso. Então a gente conseguiu pousar perfeitamente, tranquilamente, e os dois, fomos os dois muito tranquilos, né? Porque nessa hora não adianta você tem que voar o avião, você não pode se desesperar, porque às vezes a pessoa se desespera e não faz o procedimento de emergência que tem que fazer. Então, os dois fomos, os dois tranquilos, pousamos super bem, no dia seguinte já arrumamos o avião e já estávamos em Campinas. Então, é importante, porque a tranquilidade faz você pensar e resolver.
E o medo também, né? Ajuda. Sim. Na hora de tudo. Não, tem que achar uma solução.
É bem isso mesmo.
Você então, esse foi um dos perrengues, assim. E já que está falando das coisas, e pegar tempestade? Porque, como eu navegadora, a gente sempre tem inseguranças. Como é que é pegar uma tempestade no ar?
Nossa, a gente já pegou num translado. A gente estava indo para o Nordeste também, a gente chegando em Comandatuba, a gente tinha ido primeiro para o Rio, aí depois fizemos mais um pouso, e depois a gente estava indo subindo, a gente ia fazer uma parada em Comandatuba. Nossa, a gente pegou uma chegando, mas a gente chegou, conseguimos pousar, e caiu uma tempestade que a gente não conseguia nem sair do avião. Teve um translado também, a gente indo para Joinville, também em 3 aviões, o Carlos num avião, eu no outro avião, e o Albrecht voando o T6 laranja também, pegamos mau tempo, aí você tenta sempre sair do mau tempo, né? Porque esses aviões não é o ideal voar instrumento, então a gente tem que acabar, tentar escapar, não vai entrar no mau tempo, né? Mas também levamos sorte, conseguimos pousar também, caiu uma chuva, espera dentro do avião passar chuva para poder sair. Mas, aí a gente fala, sorte não, a gente acaba, as opções é porque a gente acaba optando por, não vai dar para pousar aqui, vai pousar ali e pousa num lugar onde está melhor, aguarda melhorar o tempo. Às vezes já tivemos que cancelar apresentações, porque não deu para chegar no... A gente sempre tenta sair antes. Difícil uma apresentação que a gente vai fazer no mesmo dia, no lugar. A gente sempre vai um dia antes ou dois, dependendo do lugar, quando é mais longe. Às vezes chega aí na semana anterior, né? Então, você não se coloca numa situação que você tem que ir de qualquer jeito. Não. Está chovendo, não tem como ir, não vai.
Não vai. Então, Mônica, você está falando dos tipos de aviões. Eu sou totalmente leiga e acredito que tenha pessoas. Como é que é? Tu falou que o T-6 é um avião mais robusto.
O avião de 1942.
42 é avião feito para guerra, então.
É, o avião de 1942. Então, é um avião que ele era superdimensionado, né? Um avião pesadão, então ele é superdimensionado. Tem aviões hoje em dia, esses aviões de fibra, cirros, tudo é um avião que bem mais leve, né? Não tem esse peso todo, né?
Mas para acrobacia, acho que é melhor aviões mais pesados, ou não?
Não. É que nem, vamos dizer assim, o T-6, na verdade, não é um avião que foi feito para acrobacia. Diferente do Extra, sabe? O T-6 é um avião que... North American T-6. Ele é um treinador. Ele foi um avião treinador para guerra. Aviões de guerra, né? Os aviões de acrobacia, como o Extra, como o Sukhoi, são vários aviões que, tanto que ele é G positivo, G negativo, são aviões específicos de acrobacia, que não é o caso do T-6, que nem o Carlos sempre falava, brincando, ó, o T-6 não é acrobacia, ele faz um show aéreo maravilhoso, ele faz cambalhota, que nem ele brincava, né? Cambalhota. Mas é um avião maravilhoso. A Esquadrilha da Fumaça utilizou por vários anos os T-6, né? Antes do Canos e depois o A-29. Ó, o Extra é esse que está aparecendo. Ó, esse daí é o Extra, tá vendo?
Ah, é outro modelo, é mais moderno, né?
É muito mais moderno. Muito mais moderno. Tá.
É bom, porque eu não tenho noção, tanto que eu falo, às vezes, ah, amigos têm aviãozinho e tal, mas eu não entendo muito de aviões, né? E, Mônica, eu lembro de uma história, porque tu conhece, tu é amiga também do Gerard e da Marg Moss, sim, nossos amigos em comum. Eu lembro que a Marg sempre comprava de pistas difíceis para decolar, ou mesmo para aterrissar, porque sim, tem muitas. Como é que sim, é? Vocês já pegaram...
É, porque tem pistas curtas, tem pistas estreitas, tem pista que tem um obstáculo logo à frente. O próprio Santos Dumont, né? Não para os nossos aviões, porque os nossos aviões é tranquilo, mas com um avião maior e tudo, tem Pão de Açúcar na frente ali, né? Esse é o problema, né? Tem pistas muito curtas. Você tem que pousar e o avião mal cabe ali, né? Então, é isso que... E aí você faz todo o planejamento, né? Não tem pistas que você tem que estar com menos combustível para decolar. Se você tiver com o tanque cheio, então você vai decolar, você vai ter que fazer um pouso a mais. Você vai abastecer em outro aeroporto, porque se você decolar dessa pista com o tanque cheio, vai ser ruim, né?
Por quê? Eu não sabia que existia isso.
Sim, exato, tem. E para aviação grande é a mesma coisa. Para aviação grande é a mesma coisa. Tem que fazer um planejamento. A aviação é toda com planejamento. Não é assim, né? Às vezes o jato tem, sei lá, um jato desses de 8, 9 lugares. Ele tem que fazer, ele pode ter até poder voar 4, 5 horas, mas ele tem que estar full de combustível, cheio de combustível. Mas aí se ele vai estar cheio de passageiro, não dá. Ele tem que, então ele decola com menos combustível para poder decolar com esse peso, com mais passageiro, e aí pousa em outro aeroporto para abastecer, para poder seguir, porque fazer um voo direto, né? Quando as pistas são longas, né, compridas, aí não tem problema, aí pode decolar uma pista que nem Viracopos, Barulhos. Aí é pista que pode decolar.
Mais fácil.
É, não tem problema. Porque
consome muito mais na decolagem, né?
Sim. Uhum.
Mônica, e você tem muitas mulheres que voam também, que fazem o que você faz, acrobacias, saltam.
Tem, faz muito mais do que eu. Tem a Juliana Fraschetti, que é uma super piloto, e ela tá seguindo o sonho dela, e ela quer competir, ela tá morando nos Estados Unidos até. Ela foi para os Estados Unidos antes mesmo de começar a pandemia, e ela tá lá seguindo o sonho dela. Foi campeã, ela já foi campeã brasileira de paraquedismo, desculpa, de acrobacia, acho que ela foi da básica e também da intermediária, não lembro muito bem, mas ela é 100% focada em viver de acrobacia.
Ai,
Mas
eu
ela
nem sabia,
dorme,
nem sabia que tinha competição de acrobacias
né?
aéreas, meu.
Tem. No Brasil tem, e tem um grupo fantástico que leva isso muito a sério. Agora, esse ano, como não pôde ter presencial, eles fizeram, cada um filmou o seu voo, né? Porque põe essas GoPro no avião e tudo, filmaram o voo, e aí eles recebem antes o desenho de como tem que ser feito o voo, aí filmaram o voo e até já quem tirou em primeiro, segundo, terceiro, muito legal.
Nossa, então tem como assistir, avaliar e ver essa
Tem. E os
competição?
juízes, a Juliana, morando nos Estados Unidos, ela foi juiz dessa competição agora.
Olha, que novidade, pessoal. Eu mesma não sabia que existia essa competição. Então, e na competição, eles que mandam mais ou menos, ah, você tem que fazer, sei lá, o coração, como apareceu, lógico, são dois aviões, mas. E
Sim.
você tem que chegar o mais próximo entre
Tem as manobras previstas do que eles têm que fazer, são várias categorias, não lembro exatamente todas, tem a
os dois.
básica, intermediária, advanced, ilimitada, são várias categorias, e aí em cada categoria tem, vamos dizer assim, o roteiro das manobras que eles têm que fazer. E aí fazem as manobras, normalmente os juízes ficam no chão, tem o box. O pessoal fica lá, o juiz olhando, e ele vai lá e inicia, né? Então agora tem que fazer um looping, agora tem que fazer um parafuso, agora tem que fazer o boi de cubano, agora tem que fazer uma manobra estolada, são várias manobras, né? E o juiz do chão vai pontuando, vai pontuando, vai pontuando. Aí quando, ah não, essa manobra não valeu, ele não fez no ângulo certo, ele não colocou o avião no ângulo certo, aí zera a manobra. Mas é super interessante, é bem legal.
Você
Já
já participou alguma
avisando.
vez de uma competição?
Não, porque
Não
o
é.
T-6 não é o avião correto para competição, porque
Tá.
ele não se encaixa nisso, né? São aviões muito rápidos que são utilizados para fazer a competição.
E tem pessoas que não são para competição, né? Que fazem o esporte pelo prazer do esporte.
Eu participei de competição no paraquedismo. Eu sempre gostei muito de competição, para falar a
Ah,
verdade. Eu gostei.
é?
O Carlos não gostava muito. Eu participei de um campeonato, mundial na África do Sul, quando eu tinha 20 anos.
Nossa, novinha.
Foi bem, muito interessante. Nossa, foi uma experiência única, maravilhosa.
Não, e Bárbara, que você continua, você manteve
Sim.
o salto sempre, né?
Muita gente pergunta, mas você não vai parar? Eu falei, olha, enquanto eu tiver, físico e me sentir bem, eu vou continuar. E ainda mais agora, né, com o filhão saltando junto.
Claro, ó, que prazer. Você falou uma coisa de físico. Realmente, para saltar, você tem que ter. Você tem que caminhar, basta correr para impor.
Tá me faltando um pouco de músculo agora, tô precisando um pouco mais de músculo, porque agilidade, isso tudo eu tenho, tá tranquilo. Mas, vou ter que. Nunca fiz musculação na vida, mas tô sentindo que agora tá fazendo falta. Vou ter que entrar nessa.
É, sabe, para poder aguentar, porque tem toda a aterrissagem, né?
Você tem que ter uma força, sabe? Não em queda livre, em queda livre é tranquilo, mas na hora que você vem pro pouso, você tem que. Na hora que você vai fazer o flare, você tem que ter um pouquinho de força para fazer tudo, então tem que encarar uma coisa nova, que é fazer musculação que eu nunca fiz.
Ah, é bom. A Lu fez uma pergunta antes, que ela disse, ah, pede para a Mônica contar sobre a festa de Araras. A festa de Araras, Gerard Mag, foi uma noite de muitas alegrias, só rimos muito.
Ah, é verdade. Ah, foi uma festa maravilhosa, nossa, foi muito... Teve Esquadrilha da Fumaça, teve a nossa apresentação, foi aniversário da minha sogra lá, então teve uns amigos nossos que tocaram também... Aí o Gerard dançando, o Roberto da Lu dançando, um outro amigo nosso dançando com eles também. Foi muito engraçado, a gente se divertiu muito, muito, muito. O que mais você quer que eu conte, Lu?
Pois é! Uma pessoa que eu entrevistei aqui, que com certeza você deve conhecer, é o Sérgio Franco.
Ah, conheço! Não, essa do Sérgio Franco também é interessante contar. O Carlos, meu marido, quando botava uma coisa na cabeça, ele fazia de tudo para acontecer. E o Sérgio Franco convidou a gente para participar daquela feira.
Adventure.
Adventure Sport Fair, lá no Ibirapuera, né? Uhum. E quando ele convidou o Carlos falou, eu vou botar um T-MEI lá dentro. Eu falei, não, Carlos, você está falando sério? Não, eu vou.
Eu lembro.
Sérgio, entusiasmadíssimo.
Eu lembro.
Ele desmontou
a parede.
Ou seja, desmontou, tira as asas, botou o avião numa carreta e levou lá. Para entrar esse avião e montar o avião lá dentro, tiveram que tirar as esquadrias assim para poder passar o avião. Foi uma loucura. Foi uma loucura.
O segundo andar, não foi?
O segundo andar, imagina.
Ai, eu lembro desse avião entrando.
Só mesmo ele para fazer essa loucura. Essa loucura, foi uma loucura. Depois, a gente demorou 3 meses para remontar o avião de novo. Porque uma vez que você tira aqueles parafusos e a porta da asa, nós tivemos que importar, não pode reutilizar.
Nossa!
Olha a sua brincadeira de botar esse avião dentro do Ibirapuera. Mas foi uma coisa única, né? Nunca mais ninguém vai fazer algo parecido.
Nunca mais. Gente, lembra daquele auê todo dentro da Adventure? Na época, a gente sempre contava stand também de lá dos projetos. Tava lá aquelas coisas. Não, o avião que está entrando lá no segundo andar.
Sim. E a gente já tinha feito lá no AMB, como tinha a Fenite, que era aquela feira de moda, como a Alex participava da Fenite. Então, várias vezes a gente chegou a colocar avião lá dentro do AMB, mas a gente não desmontava o avião. À noite, levava o avião até taxiando, com o motor funcionando, saía, vinha os batedores e levava e colocava o avião lá dentro do AMB. Mas ali era muito fácil, né? Ou seja, tinha toda uma preparação, tinha que ser na madrugada, à noite, com batedores, mas ficava uma coisa tranquila. Mas aí, quando o Sérgio convidou para fazer lá, eu falei, não, lá não vai dar, né? Não, vai ter que dar. Vai ter que dar. Vai ser, ah, já tivemos no Ibira, agora a gente vai botar no Ibira. Temos fotos para comprovar.
Tem, né? Essa é. Muitas fotos vocês devem ter tido, porque foi muito legal aquele ano. Eu lembro desse avião lá. Muito bacana.
Não, é porque quem conhecia a aviação, a hora que viu um T-MEI, ela falava, não acredito. Como é que vocês botaram esse avião aqui? Eu falei, não sei. Nem eu sei, porque foi uma loucura. Foi uma loucura.
O entrar, tudo bem, o problema é sair depois, né?
As duas coisas, tanto entrar quanto sair. Foi muito trabalhão.
Muito trabalho. Mônica, a gente já passa de uma hora. Eu não sei se as pessoas querem fazer perguntas, mais perguntas para a Mônica. Eu sei que já querem o contato. Estão pedindo. Opa! A Lu falou, tivemos que tirar as janelas da Bienal. Eu lembro.
É isso que eu falei. Tivemos que tirar lá. Meu Deus. E as autorizações? Como é que faz? Tira. Depois põe de volta.
Isso é o de menos, né, Mônica? O problema são as asas do avião, que deu mais dificuldade. É. Deu uma falhada, eu não sei se é a Mônica ou somos nós. Ah, voltou, não sei se sou eu, deu uma falhadinha. Mônica, o pessoal quer o contato. Até bom já falar todos os detalhes, onde é que está o hangar, como é que é para visitar essa época, eu sei que tem que fazer agendamento, tem todo um protocolo, né?
Correto. Uhum. Aí você vai colocar aí ou eu falo?
O Yuri, eu estou falando, o Yuri já coloca ali para...
É, o meu e-mail é monicaedo@uol.com.br. O meu WhatsApp é 19 99112 4119. Aí fazendo esses contatos, aí eu mando as fotos, filmagens, tudo que querem, né, conhecer ou visitar a gente, agendar uma visita para conhecer.
E o hangar fica em
Amarás. Isso, Campinas, no aeroporto de Amarás, que é o aeroporto executivo aqui em Campinas.
Então, pode. Eu sei que você contou que recebi escolas, muitas crianças.
Sim. Porque isso é uma coisa fantástica, né? Você incentivar a curiosidade da criança, que eu fui incentivada dessa maneira também. Então. Porque uma coisa você vê na televisão, você vê agora em celular, outra coisa você vê de perto, né? Então, a gente levava crianças lá de creche, sabe? De 4, 5 anos até adolescentes de 15, 16 anos. E é muito interessante você ver a reação, né? E tem crianças que você sabe que, como a gente, nos shows aéreos, viram a gente, hoje são pilotos de aviões comerciais, então é porque lá, quando eram criança, viram, se fascinaram por aquilo e perseguiram o sonho para voar. Então é muito gostoso isso.
Quantos aviões tem hoje no hangar?
Ah, lá no hangar tem 2 T-6, porque que nem eu contei, da outra vez que o Carlos falou, que ele proferiu lá, né, tá de roxo e a bolinha amarela. Então, quando terminou o patrocínio da Onix, a gente vendeu esse avião. E aí, quando apareceu o patrocínio da Oi, a gente comprou de volta. Da Oi. Mas aí, depois, quando terminou a Oi, a gente vendeu de novo. Mas também está com a pintura e o proprietário, amigo nosso também, tanto que participou dessas apresentações. Ele emprestava sempre o avião para a gente participar, mas não é mais nosso. Aí tem o Beach, né, que é o que usa no paraquedismo, e o Albatross, que fez o filme Os Mercenários.
Isso é legal, né? As pessoas... Bom, então, quem quiser ir conhecer, agenda com a Mônica, e estão abertos a patrocínio. Você pinta até de cor de laranja, se for o caso.
Ah, qualquer cor.
Pintura de menos.
Qualquer cor. Até de rosa, hein?
Ai, vai ser bem feminino esse avião.
Engraçado, eu nunca gostei de rosa, né? Mas precisava pinto de rosa também.
Com certeza. Ó, Lu botou aeroporto dos Amarais. Muito legal. Isso. Lu, Mônica... Me diz uma coisa, eu ia falar, deixa, só mais uma pergunta que eu gosto de saber. Como você voa, salta há muitos anos, na região que você mais conhece aí, você notou alguma diferença na parte do meio ambiente? Até se desmataram mais, cortaram mais árvores, ou plantaram mais, ou veio o lado mais positivo? Se você notou alguma diferença, alguma mudança?
Ah, eu... Nos últimos anos, a gente tem voado, estava voando pouco, né? Mas o que eu notei é muita queimada. Quando a gente foi para Ribeirão Preto, ou uma vez a gente indo para Brasília, teve um dia que eu falei, gente, a gente estava voando instrumento aqui, era um céu claro, mas era tanta fumaça, que eu não... Isso a gente vem notando muito, mas não é de agora. Alguns anos já, essas queimadas assim atrapalham muito. Isso é uma parte.
E pode ser que sejam queimadas propositais para poder, poder pôr gado.
Eu acho que essas queimadas que tem é muito da cana mesmo, né? Eles fazem muitas queimadas assim, é bacana. Isso realmente atrapalha muito a criação, demais. E, consequentemente, tudo, né?
E o meio ambiente, né, também, isso que, porque as pessoas não têm noção, está aqui o Felipe Xavier, que é o Francisco, ele vai ser, daqui um tempo vai ser nosso, ele mora em Manaus, ele é um biólogo bacana, e a gente fala muito sobre isso, né, porque matam várias espécies, essas queimadas não estão só queimando a planta, sim, ou dificultando uma aviação, todo um ecossistema, né? Todinho.
Sim, é verdade.
É uma pena. Mônica, alguma mensagem para deixar aí para as pessoas que estão nos acompanhando?
Sim, sigam os sonhos, não deixe de fazer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vença o medo e vá atrás. É muito importante isso, porque é o que a gente está aqui para fazer nessa vida. Não ficar sentada num sofá ou sentado num sofá assistindo os outros fazerem. Vamos lá. Eu acho que essa é a coisa mais importante da vida.
Adorei. Isso é verdade. Tem que seguir os sonhos, né, Mônica?
Sim.
Eu vou mandar agora o convite para você e para todo mundo. Semana que vem nós vamos conversar com o Eduardo Gomes, ou o Dudu, ou o Nativo. Esse realmente é a manauara que conhece muito da floresta amazônica. Ele mora em Manaus e é incrível. Sabe aquela pessoa que olha, ah, esse galinho aqui dá para tomar água, esse aqui é um inseto isso, esse é aquele outro. E já foi personagem de vários filmes como figurante, tanto internacionais como nacionais. Então, semana que vem, puder assistir um pouquinho a história, daí do ar nós vamos para a mata, da mata da Amazônia mesmo.
Que legal! Vamos legal. Lá.
Mônica, muito obrigada por este carinho, adorei essa história. Olha, um dos meus sonhos é saltar de paraquedas, que eu nunca fiz.
Vai fazer!
Vou dizer, Mônica, tô indo e quero que você salte aí junto do meu lado.
Vou junto,
E a Lu também, ó, a Lu Fernandes.
A Lu saltou, gente. Ela fez um salto lá no Chile e ela fez um salto duplo. Só que ela fechava o olho. A gente falava, abre o olho, Lu.
Ixi, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa.
É isso aí.
Mônica, muito obrigada pelo carinho, obrigada mesmo.
Tchau,
pessoal. Muito obrigada e até semana que vem. Um beijo grande.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.